Vamos falar da análise das agências de classificação de risco em relação à situação brasileira. Vamos avaliar, né, como as agências estão enxergando o país e que importância isso tem para os investidores. Eu converso com o professor Ricardo Humberto Rocha, que é doutor em administração pela FEA-USP, mestre em administração pela PUC São Paulo, professor de finanças do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Professor, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação. Professor, tanto a agência de classificação de risco Fitch, quanto a Standard & Poor's, então, estão preocupados com essas incertezas políticas e também com a retomada da economia. E, obviamente, que uma coisa tem relação com a outra na análise dos mercados, dos analistas e dos investidores. Estas agências, inclusive, podem rebaixar, já ameaçam com a possibilidade de rebaixamento. O senhor acha que isso pode acontecer em um breve período de tempo?
Olha, se a crise política ela se aprofundar, dependendo dos desdobramentos da solução, provavelmente poderemos ter um rebaixamento do rating brasileiro. O que, que vinha acontecendo até então? Nós estávamos numa condição onde o país ele tinha parado de piorar. E na medida que você tinha uma perspectiva de retomada do crescimento e reformas aprovadas, mesmo as agências percebendo que a relação dívida-PIB brasileira continua subindo e deve continuar subindo mais uns 2-3 anos, a perspectiva que era qual? Bom, o Brasil tem uma dívida pública alta, mas o Brasil está retomando o seu nível de atividade. Portanto, o risco diminui. Na medida que você não sabe o desdobramento político, quem vai estar comandando o país, cada semana você tem uma novidade, elas vão colocar o Brasil em stand-by, vão acender o sinal amarelo. E, enfim, isso vai depender muito do como nós aqui vamos resolver o nosso problema. Se a gente não apontar nenhuma solução de curto prazo que indique uma retomada do crescimento, talvez elas iniciem um processo de rebaixamento do rating brasileiro.
A gente pode dizer que a política tem mais peso que a economia, ou essas coisas estão muito entrelaçadas? Como é que funciona isso na cabeça do mercado financeiro, na cabeça do investidor, para a gente entender um pouco por que as agências estão avaliando dessa forma o Brasil nesse momento?
A política ela é sempre o vetor mais relevante. Então vamos fazer até uma retrospectiva. Quando o presidente Lula foi eleito lá em 2002, você temia uma série de retrocessos. Ao assumir em 2003, ele manteve compromissos com o Plano Real e o tripé do Fernando Henrique Cardoso, né? O tripé macroeconômico. Então veja como o mercado ele é muito objetivo. Eu não vou ficar olhando se o poder hoje tem um direcionamento mais voltado à esquerda ou à direita, mas ele tem compromissos com a questão fiscal muito clara. Então o mercado, ele reage muito a essa perspectiva. Agora, seja você um governante alinhado mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, desde que você demonstre compromissos de natureza fiscal, comprometimento em combater a inflação, diminuir dívida pública, os agentes eles reagem desta forma. Eles não vão fazer um julgamento ideológico, né? O julgamento deles é em relação a como você faz a gestão das finanças públicas. Agora, se você perde o comando a cada período de tempo, você tem governando, você estava lá, a Dilma, de repente tira a Dilma, põe o Temer, daqui a pouco o Temer renuncia, ou ele é afastado, quem vem? Então, nessas mudanças, a incerteza, ela faz com que o risco aumente. E os projetos parem de ir para frente, ou seja, tem uma série de projetos aí que estavam para sair da gaveta e que continuam lá. Até que você tenha uma perspectiva, quem comanda o país e se as reformas elas continuam, se o Brasil demonstra uma maturidade na gestão da economia, independente da sua volatilidade política. Hoje a volatilidade é mais política do que dos mercados, né?
Que coisa, né? Que coisa isso. Porque a gente fica achando que o mercado está ali pensando, né? Obviamente, no investimento e está, claro, tentando proteger o seu dinheiro. E nesse meio tempo, o que faz o investidor? O que a gente sabe é que para cá não vem um dinheiro, que também é ruim, porque está pronto para fazer um investimento no Brasil. Às vezes está no gatilho, né, professor?
Exatamente.
E aí muda os planos.
É, você vê, antes do anúncio da delação na semana passada, o ministro Meirelles estava lá para se reunir com 200 empresários com projetos que estavam saindo da gaveta. Na medida que você tem uma incerteza política, você volta a colocá-los na gaveta. Vamos aguardar um pouco. E isso é muito ruim, né? Porque na medida que você não gera um otimismo na retomada do crescimento, você tem impactos diversos, né? Para as agências de risco que vão botar o Brasil em evidência ali negativa. Para os empresários que não investem e para aqueles trabalhadores que estavam tentando voltar ao mercado de trabalho, vai demorar um pouquinho mais. Porque isso só ocorre na medida que o investimento retoma. E ele só retoma quando as regras do jogo ficarem claras, né? Então, enquanto você tiver essa neblina aí, estão parecendo a operação descida aqui na Imigrante, né? Exato. Ninguém enxerga nada. Então precisa aparecer alguém para conduzir o comboio. Estamos aguardando quem vai conduzir esse comboio, né?
Agora a gente fica pensando, talvez a solução política demore um pouco mais. Isso é que realmente preocupa, né? Pode ser que a solução demore, pode ser um processo de impeachment, pode ter que ir o caminho mais improvável, que é uma emenda constitucional para se tentar realizar eleições diretas antecipadas. Pode ter que esperar a decisão de análise do Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa, né? Renúncia ao mais improvável, mesmo diante de todas essas evidências. Agora, se minimamente o Congresso conseguisse, ainda que nesse cenário, eu sei que é difícil o que eu estou colocando, mas se as reformas seguissem o seu caminho de alguma maneira, né, as discussões fossem sequenciadas, talvez o mercado pudesse pensar. Porque o mercado precisa de um sinal positivo, é isso, para retomar a confiança.
Exatamente. Eu tenho acompanhado aí os discursos, tanto da base como da oposição atual, e tem muita bravata também. Por quê? Porque não podemos esquecer que o ano que vem nós temos eleições gerais. Então não adianta pregar quanto pior melhor, porque o eleitor o ano que vem vai cobrar esses deputados que eventualmente atrasaram a agenda política do Brasil. E aí é uma cobrança não ideológica, né, mas de responsabilidade.
Exatamente.
Então acho que talvez uma pressão do eleitor, uma pressão desses movimentos populares que estão clamando para as pessoas irem à rua, ela não deveria ser direcionada exclusivamente para solucionar a questão política, ir além disso. Então, cobrar o seu deputado que vote as reformas. Por quê? Porque qualquer solução que apareça, como você comentou, são diversas possibilidades e todas elas são complicadas, né? Não vai ser uma saída muito tranquila. Mas se nós imaginarmos que em 2018 a gente possa eleger uma pessoa, independente do partido político, um pouco mais equilibrada, uma pessoa com compromissos éticos com o Brasil, se essas reformas estiverem aprovadas, facilita o trabalho desse futuro presidente, e isso é bom para todos, né? Quer dizer, todos vão colher frutos positivos. Uhum. Atrasar as reformas, fazer um jogo político exclusivo, sem levar em conta o que o país precisa, eu acho que também não é uma atitude muito adequada. E o eleitor vai cobrar esse deputado, esse senador, ano que vem. Então, acho que a oposição precisaria ter um pouco mais de responsabilidade, separar o que é essa questão relacionada à presidência da República com aquilo que o país precisa avançar, né? É mais ou menos como num condomínio. Você pode não gostar do síndico, você quer lá afastá-lo, mas aquilo que tem que ser votado para o bem dos condôminos tem que ser aprovado, né? Senão fica todo mundo na mesma situação, né? Quer dizer, fica sem comando e sem futuro. Eu acho que nós temos que pensar no futuro.
Fica em suspense, o Brasil fica assim, né? E mais uma vez em suspense, e aí a minha próxima questão, quando começava a dar sinais positivos, gostaria de ouvi-lo também sobre se o Brasil estava demonstrando já uma retomada. O discurso do governo é esse, mas tem que ser esse mesmo, de incentivar. Mas e os números? Os números estavam mostrando isso?
Sim, a retomada não era só no discurso, né? Você estava com o desemprego estabilizando, com indicadores de que o PIB estava crescendo, A gente percebia no fórum das empresas uma vontade de voltar a investir, muita discussão sobre qual é o caminho do investimento no Brasil, se vamos para a infraestrutura, uma série de coisas sendo discutidas, né? Você vê que o Brasil tem fomentado muitas startups, né? Quer dizer, os jovens estão aí empreendendo e tudo caminhando para que em 2018 nós pudéssemos ter uma retomada firme do crescimento econômico. Porque nós precisamos avançar para termos um período longo de crescimento. Acho que hoje é muito mais importante do que quanto o país cresce, né? Aqueles números do passado de 5, 6, 7%, sabemos que nós não temos condições nem fiscais nem de infraestrutura para fazê-lo. Mas se nós conseguíssemos avançar para ter um período longo de crescimento na faixa de 3% ao ano, nós vamos ao longo do tempo resolvendo todos os nossos problemas. Vamos incluindo as pessoas no mercado de trabalho, vamos melhorando a renda, vamos aumentando o poder de compra do consumidor, vamos incentivando as indústrias, né, vamos arrumando a questão fiscal, vamos melhorando a infraestrutura brasileira e vamos caminhando para um país um pouco mais, vamos dizer assim, estruturado, onde as pessoas possam ter uma única preocupação, que é aquela, né, de sair de casa e realizar bem o seu trabalho e voltar para casa, né? E não ficar preocupado se o país vai ser gerido por alguém mais de esquerda ou de direita. Acho que essa discussão está ultrapassada e nós deveríamos pensar muito mais numa responsabilidade do ponto para desenvolver o país. A gente tem muita gente para incluir no mercado de trabalho, todos os setores que você analisa, você tem um potencial de crescimento gigantesco comparado com outros países. Mas nós precisamos acertar a questão política, né? Sem ter alguém sentado na cadeira que pelo menos permaneça lá 4 anos, fica difícil de ajustar o econômico.
Quer dizer, tem sido o nosso ponto sensível. Inclusive, decisões políticas passadas levaram a economia a essa situação. Ou seja, o problema está sempre ali na política. E o que é muito difícil, professor, de obter, que é um grau de investimento... A gente sabe como isso é difícil. Pode se perder da noite para o dia, como aconteceu agora. A ameaça das agências agora. Porque o Brasil estava numa situação muito favorável, né?
Você, quando tem o seu grau de investimento, quando você perde o seu grau de investimento, por diversas razões, lembrar que no passado, por exemplo, no passado distante, a Índia perdeu o grau de investimento por questões de natureza política, muito problema de terrorismo, disputa entre castas e tal, e ela levou muitos anos para retomar, ou seja, as agências, elas têm muito critério. É importante dizer isso para o ouvinte da Rádio USP, porque quando foi a crise de 2008, se criticou muito as agências. Obviamente que ninguém tem bola de cristal, né? Se você tivesse, você passaria pela crise com um pouco mais de tranquilidade. Elas têm muito critério, tanto para subir o rating como para descer o rating. E se você tomar a decisão de rebaixar, você não consegue voltar esse rating num prazo mínimo aí de 3 a 4 anos.
Tudo isso?
Porque exatamente. É o mínimo que você vai observar para verificar se aquele país voltou a ser merecedor de uma nota de risco melhor. Diferentemente de uma empresa com 1 ano e meio, 2, consegue botar a casa em ordem se ela tiver uma estrutura de capital adequada, uma governança comprometida. Um país, dependendo da gravidade dos fatos fiscais, que é o nosso problema, né, demora algum tempo. Então, acho que nós temos que ter a responsabilidade de, independentemente de torcermos para um desfecho A ou B ou C em relação à questão envolvendo o presidente Temer, a gente tem que ter a responsabilidade do Congresso avançar com as reformas. Uma coisa independe da outra, porque o ano que vem o eleitor vai cobrar, o eleitor vai ser muito crítico. E se a esperança não voltar, vai ser um ano 2018 de tumulto político muito intenso, né?
Que coisa. Bom, aí os esclarecimentos, para a gente entender que importância tem esse acompanhamento que as agências de risco fazem sobre o país, né? O quanto tempo demora para conquistar uma posição favorável que o Brasil tinha e agora vem perdendo degrau a degrau. Por enquanto é uma ameaça, mas pode acontecer realmente um rebaixamento mais importante, significativo da nota de investimento do Brasil. Professor Ricardo Humberto Rocha, doutor em administração pela FEA USP, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o assunto, viu, professor?
Foi um prazer falar com você, com seus ouvintes, estou sempre à disposição. Bom dia a todos.
Muito obrigada, bom dia.